Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa manhã. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Parece que a Sandra, irmã da Joana, né? Parece que ela perdeu aí um bracelete. Se alguém encontrou, pegar para nós aqui. Falar nisso, tem um aqui de alguém que perdeu. Uma pulseirinha aqui de alguém que perdeu. Depois apareceu. Tem um pingentezinho também, um coraçãozinho. Hã? O quê? O brinco? É brinco, né? Isso. O brinco. E agora tem essa correntezinha aqui. Pulseira, né? Sei lá. E quem achou, encontrou da Sandra, se por acaso encontrou. Amém. A gente fala uma coisa que Deus chamou muita atenção, é quanto ao reino de Deus. O reino de Deus. Ele fala aqui em Mateus capítulo 6, versículo 33. Assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Vê para nós aí, Renata. 33 e 34.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
Repete.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
Amém. Então, por que ele chama atenção, então? Buscar primeiro o reino de Deus. Buscar o reino de Deus. O que seria isso? O que significa isso para você? Lembrou? Buscar primeiro o reino de Deus. Isso chama atenção? Isso te alerta em alguma coisa? Buscar o reino de Deus primeiro. O que significa isso? Para você, não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Chama a sua atenção, Erickson, Lucilda, Bebê, ou, aliás, o Humilde. Vamos ver. Toninho. O que significa isso para nós? Buscar primeiro o reino de Deus. Nos chama a atenção, nos alerta. Por que Jesus falou isso? Buscar primeiro o reino de Deus. Né? Ou não deu para entender o que eu quero dizer? Deu? Então, quem está entendendo, pega o microfone. Parece que o Bruno não entendeu, não. Entendeu, não é, Bruno? Ou entendeu? Entendeu? Então...
Oi. O senhor está falando da reunião de ontem?
Não, é da agora, a reunião
pois
de
hoje. Pois é, fala assim. O que é buscar o reino de Deus?
Não é o que é buscar o reino de Deus. O que significa isso, né? Vamos ver se eu consigo explicar melhor. Talvez eu não tenha explicado melhor. Quando a gente olha lá e o tempo está fechado, a nuvem escura, o que significa isso? Hã? Está anunciando chuva. Deus falou, você sabe examinar o tempo, sabe observar o tempo, né? O sol está muito quente, as nuvens estão anunciando a chuva, né? E etc., tempestade, dependendo da situação. Tanto é que a ciência prevê a vinda de furacões lá nos Estados Unidos e avisam para onde, inclusive onde o furacão vai passar. Assim, o reino de Deus é uma coisa. Ele anuncia. O reino de Deus é uma coisa que vai acontecer, ou que está acontecendo, existe, ou vai existir. O reino de Deus, por isso que ele fala, busca primeiro o reino de Deus. Antes de tudo, o reino de Deus, porque o reino de Deus deve ter, então, uma importância muito grande, significa alguma coisa. Aí eu estou perguntando, o que significa? Que importância tem? O que é para você esse reino de Deus? Você não tem nada, dá para o Jornal.
Não, eu, para mim, particularmente, não sei se eu estou certo, mas eu acho que buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, é você dar prioridade. É você deixar de fazer algumas coisas que você acha que é certo, que na sua vida, e buscar Deus, buscar esse reino. Então é a prioridade que você vai dar. Em vez de você fazer alguma coisa, você vai fazer outra coisa.
Amém. Então isso que significa para você?
Que eu acho é, que eu acho. Não sei se... se...
Amém. Não dá para o humilde. Então, se, por exemplo, vai tá anunciando furacão. Aí vem o furacão. Aí a pessoa, se a pessoa pensar, o furacão é um vento que vem e tal, etc. E ele fica lá, na casa, vai ser um vento forte, mas é um vento, tal, não vai. Ninguém imagina que o furacão seja uma violenta destruição. Tal maneira que chega, pega a casa inteira e some com ela. Tanto é que ele manda sair a pessoa, manda tirar a pessoa é obrigada a deixar a sua casa, milhares de pessoas deixam a região, vai para um outro lugar até passar o furacão, depois volta para casa. Em certos lugares onde passou, arrasou. Então não é, o furacão não é um vento, não é uma coisa qualquer. O reino de Deus, parece que não significa muita coisa para nós não. É um reino, né? Uma coisinha. O reino de Deus é fazer ou deixar de fazer, né? Comprar ou deixar de comprar, tal. Parece que o reino de Deus não significa muita coisa para nós, não. Ou significa? Não, pelo jeito, não. Pelo jeito que eu estou vendo aqui, não significa muita coisa, não. Ou significa? Hã? Por isso que eu estou perguntando. Tá? Todo mundo tomou café? Todo mundo dormiu bem? Amém? Todo mundo acordado? Aleluia? Amém? Tomou café? Então tá, então vamos lá. Humilde.
Para mim significa muito, né? Porque eu estou há 32 anos atrás e quero achar.
Como?
Estou há 32 anos atrás e quero achar. Não desisti até hoje.
Ah.
Sei que qualquer hora eu acho.
Amém. Bebê, olha para você ver o padrão. Amém? Pelas respostas a gente vai vendo o que é que o reino de Deus significa para nós. Vai lá.
Para mim, significa que, como foi falado ontem, eu estava lendo hoje, pensando, vai ser o dia que, se eu não for reinado hoje, se eu não buscar o reino hoje, e não conseguir ser reinado hoje, eu vou ser inimigo de Deus. Eu vou ser destruído. No dia que o reino literal dele vir, eu vou ser contado como um inimigo. Então eu vou ser destruído junto com os demais que também não alcançaram o reino de Deus. Então, para mim, eu vejo assim, que significa muita coisa por esse motivo, né, que se eu não fizer parte dele hoje, se eu não esforçar como está escrito aqui, se eu não ver hoje essa importância, eu vou ser destruído juntamente com aqueles que Amém. Não importaram.
Amém. E a Virgínia? O que o reino de Deus significa para você, Virgínia?
Pelo que o senhor explicou, que vem a chuva, que a nuvem anuncia a chuva, já está anunciado o fim dessa terra, já está anunciado a destruição da terra. E o reino de Deus nós temos que buscar, porque nós já estamos sendo avisados que a terra vai ser destruída, que tudo vai passar. Então, eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus. Tá certo? Eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus, porque a destruição daqui já está escrita, assinada, e isso aqui vai acabar. E nós estamos intertidos aqui nessas coisas daqui, né? O reino de Deus está vindo para nós, está aqui, anunciado. E a gente não está dando atenção. Então, buscar primeiro o reino de Deus, porque as coisas daqui vão ser destruídas. Então, está anunciando. A nuvem está anunciando a chuva. Deus já avisou que o reino de Deus... Dou conta mais não.
Amém.
Deu não.
Viu, Paulo? Paulo é...
Aí eu tô aqui na luta, tentando descobrir também, né? É. Eu acredito que eu vou conseguir, mas não tem muita... Vou ouvir mais aqui.
Amém.
Aguardar mais.
Danilo.
Ah, irmão, para mim, pela minha vida, o reino de Deus não significa muita coisa, não.
Não, né?
Eu acho que o senhor está querendo falar assim, o valor que o reino de Deus tem pra gente. Então, para mim, pelo meu esforço, né, em buscar o reino de Deus...
Lá no furacão, os furacões que passaram lá pelos Estados Unidos esse ano, né, lá pelas Filipinas, por ali, fizeram tanto estrago que eu acho que o ano que vem, quando estiver falando... furacão, né? O pessoal vai... Hã? Cada ano que passa, o furacão vai ficando mais violento. Por quê? Tem um motivo, né? É o microfone? Desliga. Então... tem um motivo, está provado que o aquecimento global esquenta, Está esquentando a água dos oceanos. Esquentando a água dos oceanos. E o furacão, ele nasce, ele acontece no oceano. Quando ele entra na terra, ele perde a força. A violência dele, a força dele é ali no oceano. O combustível, o que dá violência ao furacão é a água do oceano. Interessante. E ali, quando o furacão vem, ele vem violento lá de cima do oceano. Quando ele entra na terra, quando ele vem e entra na terra, ele começa a perder força. Tanto é que quando ele caminha na terra, ele vai diminuindo a força, né? Então ele vem com um vento de sei quanto lá por hora, 300 quilômetros por hora, sei lá. Aí, na medida que ele vai caminhando, ele vai perdendo a força, entendeu? Então, se ele voltar para o mar, voltar para o oceano, ele renova a sua força. Porque o combustível, o que dá força para ele é a água, e eu não sabia disso. Bom, mas o que tem a ver? Tem nada a ver, né? O que tem a ver? Tem nada. Nada a ver com uma coisa e com a outra. Tem. Tem pelo seguinte, que a gente, sabendo o homem, vem um furacão, vem outro furacão. No próximo, quando falar furacão, o nego já tira o time dele. Entendeu? Quando falar, ó, furacão, previsão de furacão para tal dia, para tal época. A pessoa vai pegar e família, vai embora. Né? Eu via lá pessoas fechando a casa, pregando tábua, pregando não sei o quê, fazendo, reforçando tudo para poder, mesmo assim, sair e ir embora, deixar a casa lá. Para ver se quando volta, vai encontrar a casa no lugar. Então ele toma providências. Ele faz, porque é uma ameaça a casa, a família, a pessoa, a família, etc. O reino de Deus parece que não significa muita coisa para nós, não. Que a gente está, né? Ou significa? Tanto é que está aí, a prova está aí. Não significa, a verdade é essa, que não significa muita coisa para nós não, Celinho. Significa não. A gente não tem ideia. Nós não temos ideia do que é o reino de Deus, não. Não caiu a ficha ainda, não significa. Praticamente nada, a prova está aqui, isso chega até a assustar a gente, né? Meu Deus, será que o reino de Deus vai nos pegar de surpresa? Será que o reino de Deus vai nos pegar de surpresa? Porque não significa, né? O dia do Senhor, o reino de Deus, o dia do Senhor. Chegou o reino de Deus. Chegou o dia do Senhor. Os profetas disseram, olha, é um dia terrível. Dia de escuridão, dia de densas trevas. Né? O apóstolo Pedro fala, haverá um estrepitoso estrondo, os elementos abrasados se dissolverão. Jesus fala, não vai ficar pedra sobre pedra. Amém? E parece que não significa muita coisa para nós, não. Nós continuamos com Deus me dê, com Deus me levanta. Né? Vocês concordam? A prova é essa aí, que a gente, quer dizer, e o que que é, o que que nos ilude? Porque se ali está anunciando o furacão, ou alguma coisa assim, aí mais um conversa com o outro, tá, fala, ó, não, não vai ser bem assim não, ou tá, não, não sei o que, tal. Tá. Aí o outro, tal, etc., e vai. Muita gente não acredita. Mas quem creu, quem acreditou, lá fez um subterrâneo, entrou para dentro, tal, comprou. E lá nos Estados Unidos aconteceu muito isso. Pessoas que compraram mantimento, reuniram várias famílias juntos, pô, vamos ficar juntos. Vão fazer isso, construíram um subterrâneo, lá um lugar onde eles iam ficar, comprar as coisas, para poder, quanto tempo eles teriam que sobreviver ali. Amém? Deus falou, como foi nos dias de Noé, será a volta... A volta de Cristo, o reino de Deus, ele começa com a volta de Cristo. Como foi nos dias de Noé e como foi nos dias de Sodoma e Gomorra? Nos dias de Noé, qual foi a providência? Constrói, faz a arca, porque ninguém imaginava o grau de destruição que seria. Ninguém imaginava o grau de destruição que seria. Deus deu o modelo da arca para Noé construir, e ele construiu a arca. Enquanto muita gente criticava, zombava, Noé construiu a arca, porque foi aberto os olhos de Noé quanto a catástrofe que seria. Amém? Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Foi lá, os anjos, Abraão, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Abraão, vem cá. Nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Abraão, não faz isso não. Ó, tem parente meu lá. Vocês não vão destruir os justos com os injustos. Tem lá, tem justo lá. Parece até que não tem, mas tem. E todo mundo sabe do que aconteceu. Tem, então tá bom, Abraão. Então fala o seguinte, manda tirar os justos lá, porque nós vamos destruir. Manda tirar os justos de lá, porque a ordem é para passar a régua. Não vai ficar lá nada. Aí ficou naquela história. 40, 30, 20, tal, e etc. Foi lá, qual foi a providência que se tomou? O que tem que fazer? Arruma um quarto lá, faz alguma coisa? Né? Sobe em cima do telhado? Não, sai de lá. Sai de lá, porque a ordem é para destruir. A ordem é para destruir, para acabar. Com muita dificuldade, tiraram de lá, então Ló e sua família, foi Ló, né? E sua família, lá o pessoal, todo mundo sabe, também da história, e depois destruiu Sodoma e Gomorra, são duas cidades, Sodoma e Gomorra, né? Destruiu de tal forma que não sobrou nada, nada. Que até hoje, lá no lugar no, onde foi, onde era a cidade, nem capim não nasce. Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. E aí nós estamos aqui no reino, pensando que o reino de Deus é... só fazer o bem, fazer o mal, tá, né? E achar. Você concorda que nós não temos noção? Hein, Érico? Não é verdade? Hã? Não, pois é. A gente não tem noção da gravidade da coisa. Nós continuamos assim, parece que não está acreditando, ou parece ou não está mesmo, acreditando no que vai acontecer. Então vamos deixar acontecer para ver. E no próximo ano a gente fica mais esperto. Na próxima vez a gente fica mais esperto ou não? Ou não vai ter próxima vez? Você já pensou nisso, Bruno? Hã? Agora você caiu a ficha? Amém? Onde estava a sua ficha? É, né? Ramiro, você concorda com isso? Tem noção? Tinha noção? Você acha que a igreja, você acha que o povo... Hã? É como se estivesse anunciando um furacão e... todo mundo está pensando que é apenas um vento. Não está vendo assim o grau de destruição da coisa. Amém? O reino de Deus, quando ele fala, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Não ajunteis tesouro na terra. Por quê? Porque... Ah. Ajunta para você tesouro no céu. Porque se nós realmente tivéssemos noção correta do que vai ser, do que será o reino de Deus, né? Então, alguma coisa aqui com relação ao reino de Deus. Então aqui, o reino de Deus. Vocês vão me ajudar aqui, tá? O reino de Deus. Está aqui. O que vai ser o reino de Deus? Aqui é o reino que nós temos hoje. O reino do mundo. Tá? O reino do mundo. Lá o reino de Deus. Então, nós estamos caminhando aqui, ó. E Jesus veio. Quando Jesus veio, ele anunciou. Anunciou o quê? Que o reino de Deus viria. Vem aí o reino de Deus. Ah, mas Deus reina hoje. Reina. Deus está reinando aqui. Então, existe aqui o reino de Deus. Só que ele não é visível. E aqui? aquilo vai ser visível. Aquilo não é visível. No reino do mundo, o reino de Deus não é notado, não é visível. Então, aqui eu me preparo, aqui eu estou me preparando para o reino de Deus. Mas aí a gente pensa, ah, ele não vem na minha época, ele vai vir na época dos meus filhos. Então eu, né, eu vou ficar tranquilo, porque não vem na minha época, vai vir na época dos meus filhos. Né? Hã? Posso? É. Eu posso morrer e o reino de Deus não... Está falando muito, vem falando, todo mundo fala sobre esse reino de Deus, nunca veio. Ninguém liga, né? O que, que eu vou fazer? Eu vou continuar comprando, vendendo, casando, dando em casamento. Vamos continuar levando a vida que nós já levamos. Então, o reino de Deus, ele está anunciado aqui. O que que tem do lado de cá? O que que não tem do lado de lá? O que que não tem aqui vai ter lá? É isso que a gente... precisa analisar, ficar esperto, ficar velhaco, porque, né? Aqui, o que que acontece aqui? A vinda de Cristo. A primeira ressurreição. Olha aqui, já são coisas que vão anunciando. O que que significa essa primeira ressurreição? Aqui o que que existe? Carne. Aqui carne não entra. Então, carne e sangue não passa para cá. Então, aqui é o fim da carne. O fim da carne. Se tiver 2 meses de vida, acabou. Se tiver no ventre da mãe, acabou. Carne. Então não vai ter o outro furacão, não vai ter a segunda etapa. Começou o reino de Deus, carne e sangue, está escrito, não herdarão o reino de Deus. Não passa para cá. Né? Termina aqui. Aí começa o reino de Deus. Olhos não viram, etc, tal, o que Deus tem preparado. Como é que vai ser aqui? Ainda não se tem ideia de como vai ser o reino de Deus. Amém? Outra coisa importante que acontece bem aqui. A redenção. O que que significa? Né? Então Deus fala pra gente, ó, quando você começar a ver essas coisas, você vai estar anunciando o fim, está chegando o fim, está anunciando o reino de Deus, está aparecendo com o fim. Olha, o fim está chegando. Porque está acontecendo isso aqui. Jesus falou, olha, o vento está soprando, o céu está escuro, etc. Está anunciando o furacão. Nós observarmos e ver, está anunciando o fim. Ele fala, alegrai-vos, porque perto está a sua redenção. O que que é a redenção? A redenção é, prepara, carne e sangue não pode passar para cá, mas os redimidos, os que alcançaram o direito, são transformados num piscar de olhos, porque a destruição vai acontecer aqui, E essa pessoa não pode ser destruída. Só que o Erickson falou, ser bonzinho aqui, né? Nós vamos ser bonzinho aqui para a gente não ser destruído. Num piscar de olhos, você é transformado para passar para cá. Aqui será a carne, uma outra carne, uma outra pessoa, que o calor não faz mal, não interessa. Ninguém imagina o que poderia ser. Não preciso comer, não preciso dormir, não sei comer. Ninguém sabe direito. Como foi falado ontem, parece que não tem marido, não tem casamento. Vai ter outras coisas também que não vai ter, né? É aqui. E esse dia está próximo. Esse dia está próximo. Esse dia está perto. Você acredita que esse dia virá? Acredita que esse dia virá? Será que nós estamos nos preparando para esse dia? Ou nós estamos comendo, bebendo, dormindo, casando, dando-se em casamento? Né? Não tinha um palmo de nuvem no céu. Não tinha um palmo de nuvem no céu. Nunca tinha chovido na terra. Quando Noé começou a construir a arca. Os dias vão passando. Eu quero começar a fazer isso, mas os dias vão passando. 5 anos, 10 anos, 12, 15. E os dias vão passando, o tempo vai passando, né, Geralda? E a gente vai adiando. Se a gente quiser fazer alguma coisa, a gente vai adiando a coisa e vai. Aí termina, você morre. Aí, graças a Deus que eu morri. Resolveu o seu problema? Por que que não? Porque aqui, ó, na primeira ressurreição, tem o depósito dos mortos. Vamos dizer que tem um depósito. Morreu, está aqui dentro. Nesse dia aqui, vai tirar daqui do depósito dos mortos. Quem? Hã? É. Aquela pessoa que, quando morreu, já tinha sua arca pronta. Quando morreu, já tinha tomado as providências, etc., tal, arrumou e pronto. Paulo falou, corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate. Paulo morreu antes de chegar o reino de Deus. Pedro morreu antes de chegar o reino de Deus. Paulo falou, eu corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate. O justo juiz vai, ele morreu na esperança dessa vida. Vida eterna. A vida a vida que vivo hoje, a vida que eu vivo hoje, a vida eterna. Então, são duas vidas. A vida que eu vivo hoje, a vida eterna. O apóstolo Paulo morreu aqui na esperança da vida eterna. Correu a carreira aqui. Combateu o bom combate. Combateu o bom combate aqui. Morreu. Amém? É isso que eu quero que vocês entendam. Aonde você se encontra hoje? Onde nós nos encontramos hoje? Então, quando você renuncia às coisas hoje, quando você renuncia às coisas hoje, quando você engole inteiro, quando você perde, aqui não, quem perder a sua vida, ganha a sua vida. Quem perder a sua vida, ganha lá. Mas quem ganhar, quem não quiser perder nada aqui, quem não quiser, não precisa. Mas olha, você vê como isso é tão claro, né? Que você vai estudando, você vai mexendo, você vai vendo tanto que é verdade isso que nós estamos falando. Né? Morreu o rico, morreu o pobre. Não, você teve tudo. Você teve tudo e o outro não teve nada. Tudo que você queria, você tinha. Você já ganhou, você já tudo que você queria, você já tinha. Né? Alguma coisa tem que se fazer, alguma coisa tem que chamar a nossa atenção. O que vai motivar você buscar o reino de Deus. O que vai motivar você buscar o reino de Deus é isso. Existe uma vida, e essa vida aqui. Então venha, primeira ressurreição. Os que morreram, vem para cá participar da primeira ressurreição. Aí, e reinarão com Cristo. O que chama reino de Deus? Por que que chama reino de Deus? Cristo, né? A volta de Cristo. Ele não pôde reinar aqui. Mas ele aqui, ele vai reinar. Ele não pôde fazer nada aqui. Mas ele começou a reinar aqui. Mas ele não pôde reinar. Está bem? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, pronto, essa, mais ou menos, é a situação. Mas aí, a maior preocupação agora é conosco. Nós temos noção disso? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Comiam, bebiam. O que significa isso? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Eu acho, eu penso, que significa, quem está comendo, bebendo, tal, etc. Quer dizer, cada um está fazendo o que tem que fazer. Não quer morrer, nós não queremos morrer, não, né? versículo 25. Por isso vos digo, versículo 25, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quem não me ama, não guarda os meus mandamentos. Isso aqui o que é? Né? Ninguém pode servir dois senhores porque o há de odiar um e amar o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Nós não podemos servir a Deus e riqueza, dinheiro, comprar e vender, essa coisa toda aí. É um mandamento. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quem não me ama, não guarda os meus mandamentos. Não é? O reino de Deus vai ser para quem? Para os que realmente aceitaram os mandamentos. Jesus falou, faz assim, mandamento. Por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando, né? Faz assim, assim, assado. Aí ontem nós falamos, mas aí o que poderia ser? Mas eu não sou capaz. Tem alguém aqui que é capaz de guardar esses mandamentos? De fazer do jeito que Deus mandou? Alguém aqui é capaz? É, Lefinha? Faz não, né? E aí, então, como é que nós vamos fazer? Você faz, Suzy? Quem que faz? Não faz. Não faz. Não pode. Não poder servir a Deus e o dinheiro. Qual que nós servimos mais? Né, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Hã? Nem quanto ao que haveis de vestir. Todos nós aqui, graças a Deus, não temos esse problema, né, filho? Graças a Deus. Né? Não temos esse problema mesmo, né, Ló? A Ló não tem problema no negócio de vestir, né, Ló? É um mandamento. Os mandamentos de Deus foi dado ali por Jesus. Ele veio reinar. Ele veio reinar. O reino de Deus ali, ele começa ali. O reino de Deus. Ele ausentou e deixou a igreja. Ele ausentou e voltará. Então, eu sou o que... O que era, o que é e o que há de vir. O que era, o que é, o que há de vir. Né? Eu estive, fui morto, mas eis que estou vivo, etc. Tal. Então o reino de Deus começou ali. Entrou montado num jumentinho. Não é São Jorge. São Jorge está num cavalão branco, ajeitado, né? Manga larga, tal, né? A lança, e montado ali em cima do dragão. O dragão não vai aguentar São Jorge. Jesus, montado em um jumentinho, arrastando o pé no chão, né? Jumentinho sem pelo, em pelo, né? Em pelo que a gente fala? sem a rei, sem nada. Nada nas mãos, sem lança, sem nada. Montado naquele jumentinho. Quem quer o reino dele? Não é melhor ficar com São Jorge? Não é mais garantido, São Jorge? Não é mais garantido? Nós confiamos mais no reino do mundo. É. Nós confiamos muito mais no reino do mundo. Aparência. Quem que fica com Jesus montado no jumento? Vai ficar com São Jorge. Aparência do mundo. Então nós... o reino de Deus. Quando ele fala, então, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Por que que a gente anda cuidadoso? Tá? Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, e nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Por que que nós não fazemos do jeito que ele manda? Ele manda, mas você não faz. Por que que não faz, Ramiro? Né? Então, nós estamos obedecendo? Nós estamos preocupados com o reino de Deus? Nós acreditamos que vai ser uma coisa assim? Para destruir. Então, como é que fica? Então, que nós estamos lascados? Então, ninguém nem vem na reunião hoje à noite mais, né? Então, nós estamos lascados, Ramiro? Como é que faz, então? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um centímetro, um ano, um mês, um dia? Qual de vós, com todo cuidado, com todo tal, etc., pode acrescentar a nossa vida? É outro mandamento. Os mandamentos de Deus, Jesus Cristo, antes de subir aos céus, deu mandamentos aos apóstolos pelo Espírito, não foi? Mas aí, gente, amém? Será que nós estamos aceitando os mandamentos que Jesus mandou? Porque diz: Senhor, Senhor, não faz o que eu mando. Eu estou mandando. Amém? E aí? Fala alguma coisa, não fica olhando para mim, não. Versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou o que vestiremos? Porque todas essas coisas, os gentios, não nós, porque todas essas coisas, versículo 32, porque todas essas coisas, os gentios, não nós, procuram. De certo, vosso Pai Celestial, quer dizer, os gentios não são filhos dele, nós somos filhos dele. E o nosso Pai do céu, Pai Celestial, Pai nosso que está no céu, nosso Pai sabe. Ele sabe de tudo que nós precisamos. Mas os gentios, que não são nós, né? Eles, no começo, não têm pai no céu. Então, eles ficam assim, doidos. Amém? Eu não ouvi. Nós, os filhos do Pai que está no céu, preocupamos com o reino de Deus. Nós nos preocupamos com o reino de Deus. Né, Neto? Amém. É isso mesmo, Luiz? Deus falou alguma coisa conosco? Falou assim? Amém, gente? Aí vocês ficam olhando para mim, então eu fico até sem saber como é que eu vou fazer aqui hoje. Porque vocês ficam olhando para mim assim, parecendo que não tem nada a ver com isso. Né, Silvio? É isso. Ficou um bom dado, quer que olhe para mim? A hora que olha, você fala, não olha para mim não, né, velho? É quando olha para a gente assim, com aquele olho de peixe morto. Porque tem hora que a pessoa olha. Quando a pessoa olha e não olha, né? Mas tem hora que a pessoa olha olhando. Tem hora quando assim, aquele olho de peixe morto, entendeu? Eu fico sem saber se ele está olhando ou se ele está querendo me destruir. Amém. Quem quer falar alguma coisa? 2 Pedro 1. Tem tanta coisa para a gente ver. Engraçado que quando você está falando uma coisa, aí você para de falar naquela, aí você vai lá em cima, roda o prato, vem cá embaixo, dá um pouquinho, a coisa está aí. Oh, meu Deus, que coisa difícil. A gente está falando uma coisa, né? Dá um pouquinho, vem outra, dá um pouquinho, vem outra. Aí você, quando você volta atrás, lá atrás daquilo que você falou, parece que não está valendo mais nada. 2 Pedro 1. Nós falamos muito nas apostilas, falamos muito sobre isso aí. Mas muito mesmo. Pode ser a partir do versículo 1, filha.
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência temperança, a temperança paciência, a paciência piedade, a piedade, amor fraternal, e ao amor fraternal, caridade.
Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amém? Repete. Vamos repetir a mesma leitura? No final, no final da leitura, vai aparecer esse versículo. Porque assim vos será amplamente concedido. Então, se você quer entrar no reino, faz isso que está falando aí. Amém? Mas se nós continuarmos, cuidadosos em relação a esse mundo, como foi falado lá agora mesmo, nós estávamos lendo, ansiosos pelo que comer, vestir, papapá, tal, certo, compra, vende, tal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vai sobrar tempo para poder fazer isso aqui? Não vai. Deus falou assim, ou você ama um, ou você ama o outro. Ou você se envolve com uma coisa, ou você se envolve com outra. Vem? Eu lembro assim, que vocês poderiam perguntar. Se eu fosse vocês, eu enchia de pergunta. Eu ia perguntava mesmo. Eu não ia ficar assim, trancado, não. Eu ia perguntar. Uai, se você não sabe, você tem que perguntar. Você ficou... Se você não pergunta, então você sabe. Se você não sabe, você tem que perguntar, uai. Os discípulos perguntavam para Jesus, Senhor, e aí, Senhor, como é que fica? Aí ele respondia alguma coisa.
Nós temos que fazer alguma coisa. O certo é que nós não podemos ficar igual coruja, né? Coruja que ela fica assim prestando atenção. Ela presta atenção. Né? Não tem uma história do português que comprou um papagaio o caboclo esperto lá vendeu. Ele queria comprar um papagaio. Aí o carioca falou para ele, não, o que é papagaio isso aqui? Pegou uma coruja. E vendeu para ele como se fosse papagaio. Ele não sabia. Levou a coruja lá para Portugal. Aí passou um tempo lá. Quando o português voltou no Brasil de novo, encontrou o carioca falou, e aí, e o papagaio? Ele falou, não, ele falar, ele não fala ainda não, mas ele presta atenção para danar. Né? Falar ele não aprendeu não, mas ele fica prestando atenção. Né, filho? Às vezes a pessoa fica assim, prestando atenção, e ele fica, não, deve estar entendendo. Ele vai falar. Uma hora ele vai falar, ele está prestando muita atenção. Uma hora ele vai falar. Né? Nós temos que, sei lá. Aí, como... O sete chegou e falou para Jesus, olha, eu faço isso. Jesus falou, está faltando uma coisa. Vende tudo e dá para os pobres. Aí ele voltou, eu não sei o que ele fez. Não sei se ele conseguiu, mas ele falou para Jesus, eu estou fazendo isso. Está certo, senhor? Está certo. Falta alguma coisa? Falta. Vende o que você tem e dá para os pobres. Né? Aí ele Voltou, não sei o que, que ele fez. É. Já teve outro que pensou, né? Falou, não, eu não vou dar tudo, mas eu vou dar. É metade. Né? José de Arimateia, José de Arimateia deve ter ficado observando tudo isso. José de Arimateia ficou observando tudo isso. Era um rico. Falou, eu não vou nem entrar nesse meio aí. Porque não dá para mim. Eu nem vou entrar nesse meio aí. E ficou só por fora. Eu acho, eu entendo assim. E ele ficou correndo por fora. Aí quando ele estava lá assistindo a morte de Cristo na cruz e vendo a aflição daquele povo humilde, aquele povo humilde, né, que acompanhava Jesus ali, ele falou, eles vão descer com esse corpo aí, vai para onde? Vai descer com esse corpo aí, vai para onde? Aí ele chamou quietinho, ele foi lá, chamou. Chamou um, né, quietinho, eu imagino, imagino assim. Sem querer aparecer, sem nada. Bom, é, onde é que vocês vão botar o corpo dele? Não, por enquanto ainda não tem lugar ainda não. Tem, tem umas gavetas lá no Parque Memorial, mas ninguém falou nada ainda não. Ele falou, eu tenho uma gaveta boa, tem um lugar para pôr. Se vocês quiserem usar lá, tal. Pronto. Ou você tem notícia de José de Arimateia fazendo outra coisa? Não tem. E isto pode ter salvado José de Arimateia? Vocês concordam? Será que ali arrependido, será que pesaroso, meu Deus, eu não consigo fazer o que o Senhor quer que eu faça. Mas pelo menos, deixa eu fazer isso. A mulher que chegou e falou, olha, Senhor, eu não sou digna de participar da mesa, e comer nessa mesa, mas como um cachorrinho, deixa eu comer aí as migalhas que caem da mesa. É. Não é melhor do que a gente achar que faz e achar que é e não fazer nada e acabar não fazendo nada? Não é melhor a gente fazer alguma coisa? Amém, gente? É isso que eu falo. Não é melhor você fazer alguma coisa? Alguma coisa. Conversa com Deus e fala, Senhor, olha, eu vou... Alguma coisa que você fizer. Nesse como eu estou falando, pegou o túmulo e ofereceu para... Quietinho, sem alarde, sem nada, chamou alguém lá e falou, olha, até com vergonha, né? Falou, eu, a única coisa que eu não faço, tá, mas eu vou pegar, fazer isso. Uma boa ação. O samaritano que viu, passou e viu lá uma pessoa necessitada, doente, e que tinha levado uma peia lá, não sei lá, e ele, o samaritano chegou e ajeitou ele, arrumou, tal, etc., e foi, e saiu. Não precisa falar para ninguém que eu te fiz, nem coisa nenhuma. Alguma coisa, é isso que vai nos salvar, gente. É isso que vai, uma boa consciência, é o reconhecimento, é você chegar e falar, não, eu vou fazer isso para Deus. Senhor, eu não quero nem que o Senhor me veja, que eu não sou digno realmente, mas eu vou fazer isso. quantas ações, quantas boas ações nossas são vistas por Deus. Se você ficar esperando fazer muito, você fica às vezes esperando fazer muito. E não chega essa hora, porque o quanto você quer fazer, você não é capaz. Então, faz. Eu não posso fazer nada, mas eu vou fazer, vou pegar um copo d'água e vou dar ali. Eu vou fazer alguma coisa. Ou vocês acham que é melhor não fazer nada? Eu entendo assim. Amém? Amém. Depois, não vai dar para ler de novo, não. Mas depois você lê. Fazendo assim, você não vai ser ocioso, não vai ficar parado, e vos será concedida a entrada. Onde está? Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Faz, tem que fazer alguma coisa, tem que... o que você fizer, tudo quanto fizer, fazei-o com todo amor, com todo carinho, fazendo como se estivesse fazendo para Deus. É como eu falei, e vou repetir, se você esperar querer fazer tudo, você acaba não fazendo nada. Se você esperar querendo fazer, ajeitar, não, eu vou esperar que eu vou fazer isso, fazer aquilo, você acaba não fazendo nada. Mas o pouquinho que você fizer, faça bem feito, faça com amor, como se você realmente estivesse fazendo para Deus. É aquela história, às vezes a pessoa ganha 10 reais, fala, não, eu vou pegar, eu ganho só 10, como é que eu vou tirar 1? Aí passa a ganhar 100, não, eu ganho 100, eu tiro 10, é muito, vou ficar só com 90. Eu vou deixar quando eu ganhar 1.000, mas aí quando ele ganha 1.000, tira 100, é muita coisa. E acaba, vai passando o tempo, né? Aí fica igual o porco lá do Arlindo, né? A história do porco. Tem gente que deixa, vai passando o tempo, eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero cooperar, eu quero repartir, eu quero... Mas você vai ficando deixando, vai passando o tempo. Às vezes por causa de bobagem, nós vamos perder o reino de Deus. Amém, gente? Amém. Considerações. Daqui para o Vitor, ver. Não? Daí, filho. Para o Vitor. Tem gente que não quer saber a sua consideração, não, viu?
Amém, eu concordo. Eu acho que é continuação do que foi falado ontem, né? E eu fiquei, assim, muito pedindo, como o senhor falou ontem, né? Tragam para mim aqueles que não quiseram que eu reinasse. Aí eu orei no final ontem, orei hoje, orei lá em casa, e falei, senhor, reina. Aí hoje eu vi o senhor explicando ali, comprava, vendia. Como que Deus vai reinar, assim? Será que eu quero mesmo que Deus reina? Né? E aí acaba que a gente vai vivendo aqui na carne, sem preocupar com essa nova vida. Será se eu espero mesmo esse dia do Senhor? Será se eu eu entendo quando os elementos abrasados se desfarão. Será que eu estou esperando? Então isso me fez eu meditar. Aí o senhor leu agora aqui em 1 Pedro, e eu estava pensando, Pedro, ele deu trabalho para Jesus naqueles dias, né? Pedro, ele deu trabalho, aí depois você lê essa carta dele, então ele entendeu, chegou uma hora que ele entendeu. Eu espero, e eu peço a Deus que nos dias aqui da minha carne eu possa alcançar esse reino de Deus também, igual ele, né? E fazer parte dessa salvação.
É, lembrar sempre, olha, guardei a tua palavra no meu coração, lembra? Aquele que me ama guarda as minhas palavras. A gente está falando e lembrando, e o Espírito Santo está fazendo você lembrar. A gente lembra quando Paulo fala uma coisa, te ajuda. Quando Pedro fala uma coisa, te ajuda. Quando Jesus falou uma coisa, te ajuda. E assim, todos exemplos que foram dados ali nas Escrituras, a mulher, José de Arimateia, tudo isso é para ajudar, para ver se não desanima totalmente. Paulo fala, corri a carreira que me foi proposta. Combati da melhor maneira, combati o bom combate, fiz da melhor forma que eu consegui. Ninguém é obrigado a fazer mais do que ele é capaz, não. Não é capaz de vender tudo e dar tudo. Pode. Faz alguma coisa. O que não pode é... Né? Faz alguma coisa, mas... E não precisa ficar fazendo com vergonha, não. Fala, meu Deus, isso não vai resolver nada. Vai. Vai. Claro que vai. Faz alguma coisa. Para não ficar ocioso, para não ficar, sabe, com a consciência às vezes pesada. Combati o bom combate. Tal. Morri na esperança da vida. Na esperança de participar da primeira ressurreição. Pronto. Eu posso dar para vocês aqui como... exemplo, a minha vida. Eu não sou aquela Brastemp. Por tudo que eu poderia fazer, tudo que eu gostaria de fazer, eu sou uma pessoa extremamente medrosa, preocupada, fraca, dependente demais. Mas eu corro a carreira da melhor forma possível. Eu procuro fazer da melhor forma possível. Compro, vendo. Tem uma série de problemas. Agora, uma coisa que ninguém pode dizer que eu fico parado, que eu não fico. Parado, eu não fico. Eu fico fazendo alguma coisa. Eu me esforço, né? Eu corro para cá, eu corro para lá, eu medito, eu penso, eu oro. Eu busco, alguma coisa eu faço. Eu encho o saco seu demais. Né? Então, a minha esperança é também a mesma esperança que todos que passaram e morreram. Na esperança. Que esse dia vem, vem. Que esse dia vem, vem. Ele pode não vir na minha, talvez na sua. Mas que esse dia vem, vem. Porque Jesus, nós cremos em Jesus Cristo. E ele falou, eu sou o que era, o que é, o que há de vir. Eu venho. Amém? E vai ser assim. A volta de Cristo vai ser assim. Amém, gente? Pronto. Mais alguma coisa, Pedro? Respondeu aquela pergunta no meio aí. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. De onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Edifica para você um tesouro no céu. Tudo que você faz para Deus, faz coração bem feito, faz, porque Deus é justo.